desfazendo os enredos de todo este mover. Estamos todos entinados. Não vale o diabo tecê-los e fazer um...
Durante todo o dia não se falou noutra coisa. Aquilo que mais se temia, o que acontece depois dos vendavais na Vila das Camarinhas, acabou por fazer os seus estragos. Alguns estavam furiosos e sem ter mãos a medir. E enquanto uns tentavam seguir a sua vida pouco abalados pelos acontecimentos da noite anterior, outros estavam intrigados com o que foram encontrar mesmo no meio da praça. E eu que o diga, o Toninho entrou em casa esquecendo-se que estava com ele. Apenas me distraí por um momento e zás trás, quando me apercebi, já o mal estava feito. Nem vos digo a vergonha que senti quando a menina Carminho passou junto a mim e me viu neste estado.
Julinha, Julinha, ainda bem que a encontro. Vou encontrar-me daqui a pouco com o Dr. Frederico. Pensei que o doutor hoje não tem mãos a medir, tendo em conta a quantidade de receitas que já vi na farmácia. Mas ainda assim espero que tenha um tempinho para mim. Eu gosto de falar com o doutor. Já viu, Julinha? Estes ventos roubam-nos o sossego.
Ai, menina Carminho, quais ventos, quais carapuça. Não preguei olho a noite toda, mas foi por conta dos nervos com que estou. Sobre aquele assunto que partilhei consigo e ainda estou aperreada em acuidados.
A Julinha queria muito acreditar nas boas intenções da menina Carminho, mas algo lhe dizia que se teria precipitado em revelar-lhe um segredo que nem à sua comadre tinha ainda contado. Um filho. Com a graça de Deus haveria de o encontrar. Só precisava agora de ganhar coragem para partilhar com o seu marido tal descoberta e esperar que ele aceitasse esta sua desventura.
Julinha, olhe para a nossa igreja. Lá está o resultado desta tempestade.
Mas olhe que até tem graça. Até o cautela está de boquinha aberta a olhar para semelhante façanha.
Olhe, ainda não fechei a edição do jornal deste mês por saber que o vendaval se iria revelar. E este é digno de se registar. Até logo, Julinha. Até posso começar a reportagem a dizer: notícia de última hora. E vou entrevistar o cautela. Tanto tempo que passa aqui na praça, deve ter visto como aconteceu.
Vá com calma. Ai, Jesus, ainda por cima de saltos altos.
Não sei em que instante a menina Carminho entrou na farmácia para ir buscar a máquina fotográfica. E sem eu dar por ela, já a Julinha atravessava a praça em direção ao consultório médico da Vila das Camarinhas. E com passo determinado, a falar consigo própria como tantas vezes fazia. Nem se apercebeu que o doutor caminhava também na sua direção.
Gostava de saber onde vais com tanta pressa, minha querida Julinha.
Por favor, Frederico, não podemos. Ninguém pode saber, homem de Deus. Eu bem que me quedo no meu canto e nem me ouso chegar perto de ti. Mesmo doente, evito-te.
Julgas que é fácil, Julinha, tratar-te com indiferença, passar por ti todos os dias sem te falar?
Não se pode fugir da sina. Não se consegue mudar as linhas da história de uma pessoa. E a minha vida não estava destinada a cruzar-se mais com a tua.
Não entendo. Não aceito. Não quero mais esta solidão, aquela cidade, aquela ponte, aquele momento em que no meu peito soube que a minha vida ia mudar para sempre. Viajei por todo o mundo, conheci pessoas interessantes e visitei lugares incríveis, mas nunca mais me perdi num olhar como me perdi no teu.
Frederico, naquele tempo eu era jovem, sonhava muito e tu nem imaginas a bagagem que eu já carregava. Não podia prender tão uma vida dura e sem esperança. Olha, foi melhor assim. Tu seguiste os teus estudos e agora, olha, és um doutor. E ainda te hei de ver presidente do Conselho da Vila das Camarinhas. Eu sou apenas eu, de mãos vazias e erguidas aos céus. Sou só a Julinha, com sotaque das Camarinhas, que baralha o alheio e desnorteia o mais astuto.
És a minha Julinha, serás sempre a minha Julinha.
Julgava eu saber tudo sobre todos e ainda há coisas que me escapam. Julinha tapou a cara com as mãos porque uma lágrima teimava em cair. Frederico olhou para ela, com uma ternura que denunciava mais que bem querer, e seguiu em direção ao cautela.
Mas certamente alguma coisa viste, cautela. Boa tarde, doutor Frederico.
Nem vi que estava aqui tão perto. Mas não me estou a queixar deste feliz encontro.
Doutor, caro doutor, precisamos mesmo da sua ajuda. Estamos aqui a tentar perceber o que têm em comum os acontecimentos de ontem e os das últimas tempestades. E porque acontecem sempre depois das 21 horas.
A hora em que acontecem os infortúnios prende-se apenas com o escudo que a noite traz. Se nada se vir, nada se relatará. Anotei a coincidência do ocorrido nos meses transactos e, se bem que os habitantes fiquem em sobressalto, certo é que cada façanha em nada põe em perigo a integridade física de cada um.
Bem visto, doutor Frederico!
Não põe em perigo, mas deixa todos alerta. Veja como está a praça e veja bem a nossa igreja. Quem terá feito tal proeza? E não olhem assim para mim, minhas flores. Eu só dou voos altos quando tenho anjos lindos como estas meninas a guardarem-me.
O doutor retirou o seu bloco de dentro da pasta e consultou as suas notas. E lá estava a evidência. Aquilo que estava na frente de todos e parecia que ninguém via. Tivesse ele um sobretudo e chamar-lhe-íamos Colombo.
Nota de rodapé. Colombo. Não confundir com o Cristóvão, com as suas viagens, abriu caminho para um período de contacto, expansão, exploração, conquista e colonização do continente americano pelos europeus. Mas o Colombo, da série policial, que ocorre em Los Angeles e que mostra no início de cada episódio claramente quem é o assassino e os pormenores de como correu o homicídio. Pode continuar.
Obrigada, nota de rodapé.
Ha, ha! Está desvendado o mistério. Cautela! Meninas Crisântemo e Camélia. Alguém aproveitou a tempestade de ontem e pregou mais uma partida.
Como assim? Mais uma partida?
Acompanhem o meu raciocínio por obséquio. Há uns meses desapareceram os bancos das últimas três filas da igreja, depois de uma noite de tempestade.
Que vieram a aparecer no recreio da escola primária. Já nem me lembrava disso.
Depois foi a vez da lâmpada. Está aqui. Registrei tudo. Também a lâmpada da igreja desapareceu misteriosamente numa noite de tempestade. Ao que sabemos, foi a limpar.
E hoje, a placa da imobiliária, pregada na porta da igreja, a dizer vende-se.
Não vês, cautela? Os bancos, a lâmpada, a placa. Está desvendado o mistério.
Eu seja cãozinho e comece já a ladrar se estou a perceber alguma coisa do que se está a passar.
Amigo cautela, alguém está a replicar acontecimentos e lendas passados numa certa cidade vizinha à Vila das Camarinhas. E hoje foi a noite dos vasos. Se não está preso ao chão ou trancado em local seguro, na noite dos vasos, pernoita onde calha.
Ah, por isso o alvoroço e a confusão no meio da praça. Todos os que se esqueceram de guardar vasos, alfaias, caixotes e bancos tiveram que os vir buscar hoje de manhã e acartar tudo para casa.
A cada tempestade e pela calada da noite, mesmo na hora em que todos se resguardam em casa. Não deixa de ter a sua graça. Resta apenas saber quem é o ou os destemidos.
Até o Toninho está a coçar a cabeça.
Sem saber como tirar a sua pasteleira, que está com um cadeado preso à estátua.
Não estivesse eu metida em trabalhos e teria ido a correr até ao outro lado da praça. As manas e o cautela não têm como saber. Mas mesmo com o reflexo do sol a bater-me nos olhos, eu sei que ainda há pouco vi a Julinha e o doutor. E pelo que percebi, este também é um mistério à espera de se resolver.
Uma vida entrelaçada.